Alô, você, muito bom dia. Agora são 9h06 na maior cidade do Araripe. E nós estamos chegando aqui para mais um programa Debate Geral pela sua rádio Arari FM 90,3. 32 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Hoje, sábado, dia 8 de abril de 2023, sábado de aleluia, mas nós estamos aqui no batente Rubão de Azarias. É assim, comigo aqui não tem isso não. Vamos que vamos. E o debate geral de hoje vai falar sobre o 31 de março, por que os militares tomaram o poder naquele ano, né? A deposição do presidente João Goulart, o fechamento do Congresso Nacional, as prisões que ocorreram, né, desde aquela época até o final aí do regime militar. Tudo isso nós vamos abordar hoje com o nosso convidado especial, o doutor Valmir Lacerda, ex-prefeito de Araripina, historiador, sabe tudo, tanto da história aqui do Araripe, de Pernambuco, como do Brasil. Eu lembro a vocês, né, que esse programa é uma reprise de uma entrevista que foi feita aqui na Arari FM, no programa Araripina Urgente, no dia 5 de abril de 2021, com o doutor Valmir Lacerda, evidentemente. Nós vamos reprisar nesse sábado de aleluia para você que está conosco nessa manhã. E eu lembro que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando e salvando vidas há 56 anos. E da Clínica do Coração, com tomografia com contraste. Tomografia com contraste, você já sabe, meu filho, é na Clínica do Coração, agora também atendendo pela Unimed Recife. Se você quer participar do programa, pode nos enviar sugestões, temas aí para o debate geral pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é 8812-8397. Dito isso, vamos cumprimentar e já agradecer pela presença aqui no nosso programa ao nosso convidado, o ex-prefeito de Araripina, doutor Valmir Lacerda. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari. É um prazer falar consigo e dizer alguma coisa que você precisa do regime daquela época que governou o nosso país, de 1964 a 1985.
Pois é, doutor Valmir, o pessoal mais novo hoje não sabe realmente o que aconteceu. Isso vai ser uma oportunidade, né, para saber, através do seu conhecimento, o que realmente ocorreu naquela época, porque foi que o povo pediu para os militares agirem, a própria imprensa, a própria igreja, o que era que estava acontecendo naquele momento no nosso país, doutor Valmir?
Roberto Gonçalves, é verdade que no dia 31 de março deste ano de 2021, completou 57 anos. Eu tenho hoje 79 anos, né? Quer dizer, eu fazia naquele tempo, eu estudava na Universidade Federal de Pernambuco. Nada faltava. Bons professores, todas as aulas corriam normais, as aulas. Professores qualificados, professores pós-graduados. Cada professor tinha 2 regentes. E da faculdade existia entre 12 a 2 horas o almoço, que é onde tinha nutricionista, boa alimentação. O que eu lhe digo, quando ele chama ditadura, a ditadura que eu chamo é aquela fascista de Getúlio Vargas, que ele disse que era Estado Novo. Aquele sim, que ele perdeu uma eleição e tomou o poder na marra. O que se chama esse regime, regime democrático militar. Porque havia bagunça dos sindicatos, estudantes que não gostavam de estudar, pedindo reforma universitária sem necessidade. Havia ainda as ligas camponesas aqui no Nordeste, chefiado pelo deputado estadual chamado Francisco Julião. Havia entre as comunidades, se você nunca ouviu falar, o ex-deputado federal, o grande criminoso, chamado Gregório Bezerra, que quando era sargento do Exército, em 1935, matou no 14RI de Jaboatão, regimento de infantaria, matou seus colegas dormindo Veja aí, está tomar o poder. Então, esse povo, principalmente o Gregório, ele incentivava a invadir propriedades, não respeitava o direito democrático. Nós sabemos que aqui em Pernambuco, nós temos a monocultura da cana-de-açúcar, os usineiros pagavam, tinham seus barracões. Resultado, aquele movimento, e no Rio de Janeiro, Jango Goulart, que era chamado João Belchior Goulart, queria ficar no poder quando ele recebeu o governo federal das mãos daquele, ou seja, de Jânio Quadros Silva, que renunciou, não aguentou o rojão de tanta greve, de tanta confusão, renunciou e Jango tomou o poder. É tanto que ele estava na China, Jango Goulart, quando ele, Jânio Quadros, renunciou o poder. E ele entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, porque Brizola, naquela época, era muito amigo do comandante do exército, chamado Machado Lopes, deu posse no Brasil a Jango Goulart, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então ia haver uma carnificina, mas no dia 31 de março de 1964, o exército marinha aeronáutica não aguentou mais não, porque a própria igreja sabia, o senhor que invadia tudo, ninguém tinha mais direito de andar em rua. Eu fui um estudante naquela época, um profissional, porque eu fazia estudar. E eu me lembro que na minha turma tinha 4 militares, né, que terminaram até o curso comigo. 3 dias da Revolução, nenhum compareceu às aulas, né? Aí a gente notou qualquer coisa, e havia um caldeirão para explodir. Então houve isso. É um regime democrático militar, uma necessidade para o país, onde implantou o governo, uma junta militar aqui em Pernambuco. Miguel Reis foi preso porque havia esse movimento e dizia que ele não tinha coragem de responder, de tomar medidas, uma medida dura contra aquilo. Foi preso ele e o governador também de Sergipe, Seixas Dorias, foram presos e levados para Fernando Noronha. E ainda o governador de Goiás quis resistir, chamado Mauro Borges, também não aguentou. É tanto que quando a Revolução, o ministro do Exército era Jair Ribeiro. Esse cidadão foragiu para o Uruguai, acompanhado do ex-presidente, ou seja, do presidente destituído, João Goulart. E seu Brizola, que estava, que era um dos maiores agitadores desse país, chamado Leonel Brizola, foragiram para o Uruguai, que era vizinho ali ao Rio Grande do Sul. Essa é que é a verdade. Eu lhe digo que a anarquia eu a presenciei. E nenhum colega meu de faculdade foi preso, não, porque eles viviam estudando e não precisava de reforma tributária. E nossa faculdade tinha professores competentes, bibliotecas, e todos os alunos tinham onde fazer o seu trabalho. Tinha, inclusive, onde estagiar. Tudo é balela, viu? Então, o que aconteceu? Houve isso, a deposição desses governadores, os militares tomaram conta e implantaram uma junta militar pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Entendeu? Essa é que é a verdade. E no dia, no dia 15 de abril de 1964, toma posse como presidente da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime democrático militar. Ele impediu a tomada de poder pelos comunistas e baderneiros. De início, a estrutura da economia era cearense, era nordestino. Os três outros, em seguida, eram gaúcho, e depois veio o último, Figueiredo, que era carioca. Pode perguntar, quer saber mais alguma coisa? O que fez essa revolução?
Oh, eu quero sim, doutor Valmir, por favor,
Porque a gente também ouve muito falar que teve tortura, teve prisão, e eu gostaria que o senhor também falasse dessa outra parte, né? Porque nós também sabemos que teve aí um movimento no norte do país, né? Que era praticado pela esquerda naquela época, e que houve o combate entre as forças militares e essa força comunista. Eu queria que o senhor entrasse também nessa questão.
Houve sim, houve. Realmente não devia ter feito determinadas coisas, porque esse Gregório Bezerra, eu lhe digo, eu presenciei ele passando de calção pelas ruas do Recife com a corda no pescoço pelo Major Vilópolis. Eu tenho a impressão que era um major. Esse cidadão não tinha preparo para ser militar. Judiando, quer dizer, puxando, que é comunista, prende e se entrega à justiça. Isso aí eu lhe digo. Houve e mataram também um estudante que jogou um resto de um coco em um soldado ali na Dantas Barreto. Eu estava em Recife. Jogou e ele matou de tiro de fuzil. Entendeu? E não só foi, não. Houve desaparecimento, e isso a própria justiça militar deveria responder por esses atos, entendeu? Mas veja aí, quando o nosso marechal Humberto de Alencar Castelo Branco deixou, veja o que aconteceu, assumiu o ministro do Exército, marechal Arthur da Costa e Silva. O que fez? Banco Central, Banco BNH, que é Nacional de Habitação, Embratel, Eletrobras, INPS, hoje é INSS, né? PASEP, Polícia Federal, Telebrás. Quer dizer, foi. Por que não fizeram antes? Aí eu lhe pergunto. Depois veio o general Emílio Garrastazu Metz. Esse gaúcho, tanto o Arthur da Costa e Silva, esse morreu no poder. Teve um infarto de tanto lutar. Passava de noite fazendo as coisas, entrar no regime certo, para então haver o desenvolvimento do país. Depois dele veio aquele nosso amigo, o general, o Castelo Branco era marechal, o Arthur da Costa e Silva marechal, você sabe, tem general de brigada, general de divisão e general de exército. E o último posto de marechal, esse posto não existe mais. Então, quando o nosso comandante do nosso país, o Arthur da Costa e Silva, morre, novamente a junta militar, Marinha Aeronáutica toma e Exército toma de conta. Aí vem o terceiro militar, que é Emílio Garrastazu Metz. Esse é Emílio Garrastazu Metz. Esse, eu lhe digo, era general, né? Ele fez um trabalho, continuou o que Costa e Silva deixou, preservando os bons costumes e a moralidade. A igreja apoiava. E quem mais apoiava era a Rádio Globo. Era quem mais apoiava, fazia divulgação apoiando a revolução. Entendeu? O Roberto Marinho. Hoje tem essa briga, Globo Lixo. Mas tinha também os escritores, jornalistas, cantores que faziam campanha contra o regime militar. Queriam abadernar. Essa que é a verdadeira história. Eu lhe digo que eu assisti. Diga.
Doutor Valmir, eu queria aqui registrar algumas participações, por exemplo, do Elídio de Santana. Ele diz, bom dia, Roberto, eu quero parabenizar aí pelo programa, e diga aí a doutor Valmir Lacerda que ainda quero ler a história de Araripina num livro escrito por ele. Parabenizar pelo conhecimento que ele tem e a competência de repassar esse conhecimento. É o Elite de Santana. O senhor está escrevendo um livro, doutor Valmir?
Doutor Roberto, eu sei a história de Araripina porque quando Zé Ramalho era governador, nos deu um livro sobre a história de Araripina, quando era membro do Instituto de Curi, quando fez sua emancipação, o mesmo Marco Antônio de Oliveira Maciel, que foi deputado estadual, federal, governador de estado, senador e vice-presidente por dois mandatos, hoje está num estado vegetativo, um grande homem honesto. Recebi também do doutor Raul de Aquino, neto, escritor, filho de Oricuri. E depois disso, na nossa gestão, Eu pedi a doutor Francisco Muniz Arraes para escrever a história de Araripina, mas aqui tinha Zé Ramos, outro Zé Ramos, professor Vicente, Geraldo Falcão, que conhece bem a história de Araripina. Eu ouço aqui, vou até dizer, a poluição sonora das rádios, que fala em Frei Biapina. Ele não era Frei, não. Frei é Frei Mago, é Frei Paulo, é Frei Salles, que é hoje bispo de... Ele era padre, ele nunca andou em convento, não. Isso aqui é verdade. Inclusive, foi um cidadão que era também advogado, formou-se na ciência jurídica na Universidade de Olinda, participou da vida pública e depois voltou para o seminário aos 47 anos. Então, foi consagrado padre, entendeu? E voltou a fazer peregrinação em todo o Nordeste. Por isso colocaram o nome dele de Frei. Dói no ouvido, mas o senhor, Roberto Gonçalves, que divulga bem, o senhor chega na calçada da igreja e olhe para o lado direito da casa paroquial e veja lá na secretaria. Eu quero até parabenizar, Padre Zé Dil, está lá escrito, Secretaria Padre Biapina. E esse nome foi justamente cada Serra do Araripe, o sufixo Ina, que ele se chamava Padre José Maria Pereira Ibiapina. Eu comecei a estudar a história de Araripina em 1955, fui aluno do maior professor de história desse país, chamado Padre Antônio Gomes de Araújo.
Entendi, doutor Vomir. Então, eu já vou convidar o senhor assim, ao vivo, para a gente, em setembro, né, pela passagem aí do aniversário de Araripina, dia 11, aí a gente fazer um programa exclusivo sobre esse assunto. Mas aí eu gostaria de voltar à questão do regime militar.
Sim, vamos voltar para o general Emílio Gasca Azul Mesa.
Mas a Socorro... A Socorro Pereira, sim, lá de Lagoa do Barro, ela está parabenizando o senhor, porque ele disse que o senhor tem uma memória fantástica. Socorro Pereira.
Muito obrigado.
Pode continuar, doutor Vomir.
Então, o general Emílio Gasca Azul foi o terceiro da Revolução Democrática. Ele assumiu no dia 30 de 10 de 1969. Ele deu continuidade ao plano de economia do Brasil. Foi projetado, ou seja, completando a programa nuclear, que você sabe muito bem.
Em Angra, né? Angra dos Reis.
Da usina Angra dos Reis 1 e 2. Você sabe como é o programa nuclear. Já foi no regime militar. E as maiores usinas, a maior usina hidrelétrica desse país, meu querido jornalista, foi justamente construída a Itaipu, que é a maior do mundo. Ela foi construída no regime democrático militar, a Itaipu, entendeu? E ela ainda construiu vários metrôs em várias cidades do nosso país para dar conforto à comunidade, aos passageiros. Metrôs em várias capitais do nosso país, lá o Paraná, que até os políticos, prefeitos, vereadores, deputados, andam no metrô, que é uma cidade muito bonita, o aeroporto, lá o metrô muito limpo. Qualquer pessoa é um exemplo para o mundo. É ali em Curitiba, viu? Você sabe muito bem que você é jornalista, né? E conhece bem essa história. Depois vem um general Ernesto Beto, general Geisel. Então, nós tínhamos, quando ele assumiu o governo, o Brasil exportava, tinha uma produção de 75 mil litros ou mil barris dia. 75 mil. O que fez ele? Os assessores passou a produzir 750 mil barris por dia e começou a exportar petróleo. A Petrobras, que não tinha roubo, não sabe? Que não tinha sócios, entendeu? Depois dele veio o general João Batista de Figueiredo, que o povo dizia que ele gostava do cheiro de cavalo, porque ele era da cavalaria. Esse era carioca. E foi assim, quando ele abriu, ele já tinha uma tristeza, porque o pai dele foi, o general Euclides Figueiredo, sofreu o exílio do nosso país. E ele tinha aquela mágoa, aquele sentimento, mas ele cumpriu, porque no, Na vida militar, Roberto Gonçalves, tem o que se chama hierarquia. Hierarquia. Eu não sei se você serviu, apenas serviu um ano. Eu fiquei à disposição do tiro de guerra de Crato. A arma que a gente tinha naquele tempo era um fuzil, Mauser 1908, e a gente remuniciava sempre o fuzil. Mas, graças a Deus, nós tivemos uma boa orientação naquele tiro de guerra com 360 companheiros, né? Então, o Brasil saiu da recessão no regime militar, entendeu? Saiu do oitavo lugar de potência mundial para a oitava posição. Quando Figueiredo entregou, que Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso para regime democrático, ele faleceu. É conta de mentira, fizeram 7 operações nele. Diz que ele morreu de verteculite. O que aconteceu? Assumiu Zé Sarney. Aí você sabe o que aconteceu no Maranhão mais do que eu.
Pronto, doutor Valmir, nós vamos dar uma pequena paradinha no nosso programa de hoje e daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, conversando com o doutor Valmir Lacerda, ex-prefeito de Araripina, historiador aqui no debate geral de hoje, especial reprise da entrevista com o nosso convidado que ocorreu em 5 de abril de 2021, falando sobre o 31 de março de 1964, o que aconteceu naquele ano, né? Porque os militares tomaram o poder. É um instante só, já estaremos de volta.